Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, e a Black Friday está chegando. Black Friday é uma expressão em inglês que remete à sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças, feriado lá nos Estados Unidos. A campanha de vendas traz descontos durante o mês de novembro em diversos produtos, eletrônicos, roupas, eletrodomésticos. Além de aproveitar as ofertas, a campanha tem como vantagem antecipar as compras de Natal. E tem até corretora entrando aí nos saldões da Black Friday. Esse é o tema de hoje aqui do quadro Educando Seu Bolso, com a participação do nosso amigo economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Inconfidência. Black Friday está aí e, diferentemente de... em algumas lojas aí, né, onde é tudo pela metade do dobro, aquele bordão aí que a gente, infelizmente, às vezes tem que conviver com ele, policiar para ver se as lojas não aumentam para depois oferecer o desconto, né, e no caso do sistema financeiro, né, das corretoras, que como você citou, também estão fazendo esse esforço de vendas, tá? Corretora, para quem não está lembrado, é aquela instituição que concorre com os bancos, né, pela nossa aplicação financeira. Uhum. A gente tem visto que propagandas constantes dessas corretoras, televisão, inclusive, né, com atores famosos, apelando, quer dizer, buscando, né, melhor dizendo, pelo nosso dinheiro. Eles oferecem uma alternativa que muitas vezes é atraente, é vantajosa do ponto de vista financeiro. Acho que a gente já comentou aqui também em outros programas, Pedro, para outros que pediram auxílio no que diz respeito a o que fazer com seus recursos, como aplicar o seu dinheiro, né, como sair da poupança e buscar um rendimento adicional, né. A gente falou que a poupança é um investimento ruim. Tivemos aí recentemente mais uma estatística do fluxo de entradas e saídas no mês de outubro para a caderneta de poupança, que depois de, acho que, 12, 14 meses já consecutivos, apresenta mais que isso até. Apresenta saída líquida, ou seja, o brasileiro continua resgatando de recursos da poupança. Acho que dessa vez o valor foi por volta de 2,7 bilhões, não só para fazer frente à crise, à despesas, à eventualmente queda de renda e até mesmo desemprego, mas também para reaplicar. Uhum. Acho que essa é a leitura que se faz no mercado financeiro hoje, que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, estão percebendo que outras aplicações de baixo risco, de risco semelhante à poupança, oferecem retorno mais atraente, né? E estão fazendo essa migração. Estão começando a olhar para aquele dinheiro da poupança que não rende quase nada, que não acompanha a inflação, e falar: olha, espera aí, né, escutei falar que tem uma aplicação melhor. E muitas vezes eles retiram, sacam da poupança e vão fazer aplicações até mesmo nessas corretoras também, que a gente faz um link logo logo.
Pois é. Agora, Fred, a Black Friday, ela acontece, né, no mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. Como você bem disse, a gente está sendo bombardeado, né, na internet, nas lojas, nos shoppings, sempre coloca lá Black Friday. E aí, assim, no comércio é tranquilo você entender, por exemplo, é o produto com preço mais baixo, em promoção. Claro que tem que abrir o olho para não pagar metade do dobro, né? Como você bem disse. Agora, como que uma corretora participa da Black Friday? É com taxa de juros menor? Yeah. Diminuindo aí o valor que você tem, por exemplo, para investir, para pegar emprestado?
Isso, exatamente. Oferecem, da mesma forma que lojas, oferecem atrativos para buscar novos clientes. Oferecem custos menores. Então, quando você aplica com uma corretora, vamos supor que você aplique num fundo de investimento financeiro. Essas corretoras distribuem também fundos de investimentos financeiros, como os próprios bancos distribuem. Aí, o que eles fazem? Eles reduzem o custo associado à aplicação em fundo de investimento, que é o quê? Aquela taxa de administração, uhum, por exemplo, que todo mundo que tem uma cota de fundo de investimento, todo mundo tem uma aplicação num FIF, né? Fundo de renda fixa, fundo de multimercado, fundo DI, paga uma taxa de administração. O que a corretora faz? Como mais uma vez, gente, lembrem-se, né, os relacionamentos fortes do brasileiro estão estabelecidos com os bancos. Né? Uhum. A gente tem por hábito esse vínculo com o nosso gerente, com a nossa agência bancária, com o banco através do qual nós recebemos o nosso salário. Né? E as corretoras são o novo garoto ali na vizinhança. Eles precisam chamar atenção, eles precisam atrair e fazer com que você troque o que você já tem, né, pelo novo. Tá? Então, para isso, eles precisam oferecer atrativos. Aí eles entram nesse vagão da Black Friday, né, e começam a fazer ofertas de aplicações, de boas aplicações. Né, como a gente está falando, existem diversas boas aplicações feitas através de corretoras, a custos mais baixos, que por sua vez vão acabar propiciando uma rentabilidade maior. No caso do fundo de investimento, um dos grandes diferenciais de um fundo de investimento hoje é o custo com essa taxa de administração. Quando a gestão é meio parecida nesses fundos DI, renda fixa, os fundos meio padrão, né? O que difere realmente a performance, né, de um versus o outro é o custo que se paga. Outra coisa que você mencionou, e que também é verdade, Pedro, é diminuir o valor mínimo, né, de entrada numa aplicação. Muitas vezes as boas aplicações, a gente já falou aqui também, e principalmente no passado, elas só eram oferecidas para pessoas que tinham muito dinheiro. Isso, exatamente. Aí o que acontece? As corretoras, elas começam a pegar, né, esses títulos que pagam bons juros, né, e a fatiar e distribuir pequenas parcelas, né, para nós, pobres mortais, que não temos tanto dinheiro assim, né, e que queremos também fazer uma boa aplicação financeira. Então, começaram essa brincadeira com 50 mil de aplicação mínima, quer dizer, valores que não estão acessíveis à maioria dos brasileiros, e agora, né, já estão aí com 10 mil, 5 mil, tem corretora séria, credenciada pelo Banco Central e com bons procedimentos e padrões, coisa firme, né, que está aceitando aí clientes com aplicações de 3 mil reais. Né, tem gestores que estão aplicando já a partir de mil reais, que aí já são essas novas empresas, startups, aí, que está chamando de fintech, que estão realmente... tem uma estrutura mais leve e que, por isso, eles podem fazer operações de ticket, que a gente chama, mais baixo, né? Com valor mais baixo, porque os procedimentos são muito automatizados. Então, isso tudo, Pedro, significa para nós, né, ou para quem tem menos dinheiro para aplicar, que não dá mais para dizer o seguinte: olha, meu dinheiro rende pouco porque eu sou obrigado a ficar na poupança ou num CDB de rentabilidade baixa do banco ou em um fundo de investimento com taxa de administração altíssima, né? Porque eu não tenho como, eu não tenho poder de barganha, melhor dizendo, eu não tenho volume de recursos suficiente para ir para as corretoras, para negociar com outros fornecedores de serviços financeiros para obter uma rentabilidade maior.
Ô Fred, você me falou uma certa vez aqui no Em Boa Companhia que todo banco tem uma corretora lá dentro, né? Assim, que é justamente onde você vai aplicar esse dinheiro, né? Essas corretoras que ficam assim fora de banco, ficam ali numa lojinha, e essas que, por exemplo, estão na televisão anunciando empréstimo consignado, essas coisas todas, elas são mais vantajosas, por exemplo, do que as do banco, porque já que elas não estão ali dentro, né, de uma grande instituição, elas têm que oferecer produtos mais acessíveis para a população?
Via de regra é isso, Pedro. Tem que ter o cuidado, obviamente, de verificar sempre com quem você está fazendo negócio, especialmente a quem você está entregando seu dinheiro. Então, fica sempre o alerta de verificar o credenciamento da corretora no Banco Central e, sim, o status, se ela está em operação normal, se existe contra ela algum impedimento maior. Mas fora isso, a regra que você disse é verdadeira. Se ela não está vinculada a banco, como eu tinha falado aqui, né, geralmente o que eles têm que fazer? Eles têm que oferecer condições mais atrativas para roubar clientes, uhum, dos bancos, fazer com que nós tenhamos disposição suficiente, né, para ter lá uma hora de trabalho para trocar, né, do banco para a corretora. Já falamos aqui também em outras ocasiões que não é tão complicado assim, que é possível abrir uma conta pela internet, enviando cópias de documentos, quer dizer, com bastante facilidade. Estão se especializando, inclusive, em dar agilidade, né, em facilitar esse processo de abertura de conta. Por quê? Porque dependem disso. Né? Uhum. Não existe aquela história. Então, por exemplo, tem uma corretora que não tem agências, está na televisão, que você falou, que está sediada em Porto Alegre, né, e que recebe clientes do Brasil inteiro. A pessoa não tem como se deslocar de onde mora para ir na sede da empresa abrir uma conta, fazer uma aplicação. Então, desenvolvem bem esses seus processos através da internet para poder atender bem à distância. Tá? E só para dar exemplos aqui, acho que você citou um ponto importante de quão melhores são essas condições que estão sendo ofertadas pelas corretoras do que as que são ofertadas pelos bancos. Então, a gente tem aqui, pode citar nomes aqui, porque são várias, não é uma só. Então, a Isinvest reduziu o valor mínimo de investimento em títulos privados de R$5.000 para R$3.000. Tá? Uhum. Como eu falei, né, já está mais acessível mesmo para o pequeno investidor.
Isso promoções da Black Friday, tá, gente? Que o Fred está falando.
Exatamente, é. Então, ela oferece um CDB para 4 anos. O que significa um CDB para 4 anos, gente? Aí é um outro alerta que a gente tem que fazer também. Algumas dessas aplicações, elas não têm a liquidez diária que o brasileiro está acostumado a ter. O que é liquidez diária? É a possibilidade de você, todo dia, se você quiser, mudar de ideia e desaplicar o seu dinheiro. Ir lá e resgatar o valor integral, né? Sem uma penalidade, com a rentabilidade a partir do primeiro mês, obviamente. Então, para oferecer, muitas vezes, essas rentabilidades maiores, o que, que eles pedem? Eles pedem, olha, eu preciso que você fique aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Né? E aí você tem que ficar do começo ao fim. Para isso, não é todo mundo que tem condição de fazer isso. Você precisa de fazer um planejamento, entender se aquele dinheiro realmente está sobrando durante todo esse período. Tá? Então, cuidado, é um alerta que vai. Ao ir para as corretoras, a gente está aqui tentando fazer justiça às vantagens que elas têm e também aos cuidados que se tem que ter para não fazer o mau negócio. Tá? Então, esse CDB para 4 anos na ISA está com rentabilidade de 119% do CDI. Tá? Antes estava na faixa de 115%, aumentaram para 119%. Quem está escutando aí e está em banco vai saber que um banco hoje, ele vai te oferecer 90% e poucos por cento, dependendo do volume financeiro que você tem. Para R$3.000, não chega nem isso, 85%. Ou seja, 119 contra 85. Estamos falando de um CDI de por volta de 14, tá? Então, esses 30% do CDI são 3% a mais por ano. É muito dinheiro quando você pensa no longo prazo, quando você pensa em capitalização, em juros sobre juros, né? Até tem um relato lá do blog essa semana que eu achei bacana. Falaram assim, puxa vida, eu comecei a aplicar recursos aí em função dos podcasts lá, do Pedro e vocês conversando lá, as recomendações, e eu não tinha noção do quanto o dinheiro pode realmente render se deixado trabalhar por um longo tempo, uhum. Né? Pessoa que já tem uns 2 anos que está com aquela aplicação sendo feita todo mês e está vendo realmente o pote crescer, está vendo os juros, né, acumularem. Achei bem, bem bacana.
Sabe uma coisa que é engraçado também? Sempre que a Mega Sena acumula, por exemplo, e aí tem aquela bolada, aí as reportagens, né, a TV, os jornais falam assim, digamos que o prêmio está acumulado em 50 milhões. Aí fala assim, se aplicado na poupança, vai render tantos por mês. Isso, né? Isso. Aí você pode comprar, né, 10 carros zero quilômetro, não sei quantas casas. Aí eu fico pensando assim, gente, se aplicado na poupança, que a gente sabe que rende muito pouco. Uhum. Porque eles não falam, né? Se aplicado no Tesouro Direto, ele vai render muito mais carros, muito mais casas, né? Eles sempre vinculam a poupança.
A poupança ela tem um significado muito amplo para o brasileiro. Mesmo nas camadas, em pesquisas de aceitação de produtos, de conhecimento de produtos e serviços financeiros, mesmo nas camadas de mais ou de menor educação, vamos dizer assim, os brasileiros conhecem a poupança. É uma instituição brasileira de décadas. Né? Então, realmente, até a gente se se trai, às vezes, a falar assim, ah, faça uma poupança, não, faça uma reserva financeira, né, uhum. para depois aplicar. A gente associa poupança à caderneta de poupança. Ah, o seu comentário também é bom, Pedro, pela história do Tesouro Direto. Estou citando aqui algumas, vamos dizer assim, ofertas, né, entre aspas, que as corretoras estão fazendo. Então, a Orama está oferecendo LCA e LCI aí a 95% do CDI, que antes era 91%. O CDI é um título isento de imposto de renda, né, então, quer dizer, é por isso que ele paga um pouco menos do que o CDB. E aí você tem ofertas na XP também, você tem ofertas nas grandes corretoras que estão buscando aí angariar clientes ao longo do Brasil. Tem ofertas na Rico e aí vai, né? Só que eles não fazem só esses papéis, tá? Que a gente também é sempre bom lembrar que são seguros até o limite de R$250 mil no uhum. vencimento. Por quê? Porque tem garantia, né? Tem o seguro, aquele seguro do fundo garantidor de crédito, né? Se o banco que recebeu os seus recursos quebrar, né? Existe um fundo governamental ou paragovernamental, né? Que assegura o pagamento, né, desses recursos para você. Então, você corre o risco do banco, mas tem um seguro que te alivia essa possibilidade de quebra do banco. Nessas corretoras, existe também a possibilidade de aplicar no Tesouro Direto, né? Que esse aí, então, está entregando dinheiro para o governo diretamente. Então, se você não quiser, sei lá, pegar um título desse de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não tem planejamento financeiro ainda, não sabe se dá para dispor dessa quantia durante tanto tempo assim, você quer ter essa flexibilidade de ter a liquidez diária, tá? Você pode ir para o Tesouro Direto, dentro das corretoras também. Como o Pedro falou, né, se num banco te cobram 0,5% ao ano de taxa de administração no Tesouro Direto, nessas corretoras ou em outras até, não se cobra nada, 0,1%. Ou seja, o custo, né, de ter Tesouro Direto nas corretoras é menor do que tê-los no próprio banco. Além uhum. do que, no banco eles nem querem te vender isso. Você tem que meio que procurar, insistir para o gerente poder falar com você sobre isso, né? Ele está interessado em te vender outros produtos, né, que ele conhece melhor ou que ele tem uma meta para bater, né? Quer dizer, existem outros incentivos aí. Aí, então, vale a ida, né, para as corretoras para realmente fazer o Tesouro Direto, e também tem que ser feito o alerta, tá? O que está acontecendo na prática? As corretoras estão trazendo gente para dentro delas para fazer Tesouro Direto, né, oferecendo gratuidade, oferecendo taxas muito, muito baixas, mas no fundo o que elas estão querendo é te puxar para produtos nos quais elas têm rentabilidade maiores. Então, uhum. também assim, não tem ninguém que é santo, tá? Não estou aqui advogado de ninguém. Eu estou demonstrando que existe uma condição de mercado atualmente que permite ao brasileiro fazer seu dinheiro render mais indo para as corretoras. Mas o alerta fica. Inclusive, há casos, tem um caso que saiu no Valor essa semana, de uma reclamação muito grave até, de mau assessoramento dentro de uma corretora dessa. O cara foi para fazer uma operação simples e o vendedor acabou convencendo a fazer uma aplicação arriscada, porque nessas corretoras você faz também bolsa, derivativos e coisas arriscadas, né? E é óbvio que é preciso que o nosso ouvinte saiba que não é disso que nós estamos falando aqui. Mas o que eles estão querendo, às vezes, puxar você. Não, vem cá, faz o Tesouro Direto. Aí você fica lá 3 meses, 6 meses, aí ele fala, pensando bem, olha aqui, ó, tem um negócio que rende mais, aí começa a conversar no seu ouvido e vai te puxando para uma aplicação um pouco mais arriscada. Então, tem que ter cuidado com qualquer fornecedor de produtos e serviços financeiros, com qualquer para quem você vai entregar, né, o fruto do seu trabalho, economia, aí de às vezes uma uhum. vida inteira. Você tem que ter muita cautela, mesmo para fazer essa busca aí por uma rentabilidade um pouco maior.
Tem que ter o conhecimento, e o conhecimento você adquire também lá no blog, educandoseubolso.blog.br, que é do economista Frederico Torres e dos seus parceiros. Fred, olha, muito obrigado pela sua participação e até a próxima quinta-feira.
Eu que agradeço, Pedro. Um abraço.
Um abraço.